Então, a nossa aula de hoje, aqui no Estúdio Eclesiástico, do Aquino Correia, Faculdade SEDAC, diz respeito a recomeçar. Imediatamente, vamos debelar uma série de equívocos e depois faremos uma longa conversação com Bertrand Russell, ok? Esta que é uma das obras mais agudas deste filósofo, Ensaios Céticos. Vamos conversar com ele. Um homem que, aliás, recomeçou sua vida de vários pontos e mais de uma vez recomeçou sua vida. Quando a gente fala em recomeçar, o que ocorre dentro de vocês? Qual é a experiência subjetiva que ocorre? Vocês imaginam, por exemplo, uma pessoa que passou por um câncer muito grave e que quase devastou a vida da pessoa, ou um divórcio, ou quebrou a empresa e aí tem que refazer tudo? Mais ou menos assim, quando a gente fala em recomeçar?
Por aí?
Muito bem. O problema que se faz, imediatamente que se coloca aqui, é: a pessoa recomeça dali, daquele ponto? É assim que ocorre? Como se nós tivéssemos uma régua, então a pessoa está vivendo a vida dela, subitamente há uma quebra da empresa, um problema grave somático, algo assim, e ela para por alguma razão, e quando ela retoma dali, é assim que imaginam que acontece um fenômeno como este? Algumas pessoas, quando acontece isso existencialmente, elas recuam, quase como, por exemplo, se você voltasse à sua adolescência para de lá começar a sua vida. Por que há esse deslocamento, não apenas temporal, mas processual na vida de algumas pessoas? O que acontece que elas se deslocam assim para fora do eixo do que estava para ser reparado? E mais, o que ocorre que muitos não se dão conta que isso acontece? O que ocorre que um fenômeno como este muitas vezes é mais visível de fora do que aquele que está passando por isso? O que acontece? Nunca viram uma pessoa da amizade de vocês? Ele tinha lá um barracão de madeira, uma fábrica de móveis e tal. Subitamente aquilo incendiou, ele perde tudo que ele trabalhou em 20 anos. E aí você vai visitar, o homem está devastado, vou ter que refazer minha vida. Perdi praticamente tudo pelo qual eu trabalhei a minha vida inteira. E aí você fica observando de onde ele vai começar. Numa sociedade como a nossa, cartesiana, penteada, com regras e pautas, parece que então ele vai tentar uma fábrica nova, vai tentar se associar com o primo dele, que tem uma indústria lá de parafusos e metais e não sei o quê. Mas de onde tiramos essa impressão? Já que por dentro essas pessoas, quando chegam ao consultório, nos mostram em inúmeros casos outra coisa completamente diferente, completamente diferente. Olhem os elementos de pontuação. Muitos, quando quebra a empresa, quebra junto à família. Ele se divorcia da esposa, sai por aí aprontando, começa a beber na noite. Alguns fazem isso. O que uma coisa tem a ver com a outra? É um princípio, diretivo no qual um elemento está diretamente vinculado ao outro? Muitas vezes não. Muitas vezes a vinculação é indireta. É que por ter quebrado a empresa, por exemplo, ele não pode propiciar à família o padrão de vida que tinha até então. E a família não segura, às vezes, uma situação como essa. Então, quebra a empresa, quebra a família. E ele precisa refazer mais de um ponto na vida dele, não apenas um ponto. Quando vocês estudam a estrutura de pensamento, vocês observam as vinculações entre os tópicos. Então, para algumas pessoas, por exemplo, a racionalidade está fortemente atrelada às emoções, para outros à fé, para outros ao tópico 1, para cada um é de um jeito. Dependendo das amarrações internas dessa pessoa, o que quebrou joga essa pessoa lá para trás, existencialmente, do ponto de vista de uma sociedade dos homens, tá? Então, ela estaria mais ou menos lá aos 22, 23 anos quando ela começou a vida dela. Do ponto de vista social. Quanto mais uma pessoa estiver alicerçada em uma sociedade dos homens, como é que eu sei disso? Pela historicidade dessa pessoa, todo tempo ela pontua. Olha, lá na minha casa só eu tenho estudos, ninguém mais estudou. Só eu me formei, graças a Deus, eu sustento minha mãe, meu pai, que eles não têm nada, etc. É quanto mais essa pessoa dá os registros historiográficos atrelados à sociedade dos homens, mais você sabe dessa dependência e desse registro métrico que baseará onde a pessoa estará e para onde ela irá a partir de um baque existencial que atinja isso. Se for de outra esfera, de outra natureza, talvez não diga respeito a isso que estamos tratando. Bem, aqui temos questões importantes. Então, você foi visitar seu amigo, a empresa dele quebrou, ele está com uma série de problemas e você, quando eu vou conversar, você me diz, olha professor, ele está recomeçando dos 22, 23 anos. Qual é o problema? Não pode? Tem que recomeçar de onde quebrou factualmente as coisas? Como eu sei a cronologia das coisas quanto a isso? Pelos caracteres. Ele volta a apresentar elementos que ele tinha lá quando tinha 22, 23, 24 anos. Às vezes os sonhos, às vezes a maneira de encaminhar as coisas. Nós precisamos ver quais os registros que recuaram para isso. Tá bom? Outra coisa. Antes de dizermos que isso não é bom nem mal, certo nem errado, o fato dessa pessoa ter voltado lá, às vezes acarreta o problema de fazer duas vezes coisas que já estão feitas, coisas que a sua experiência já venceu e que você não precisa fazer de novo. Só que quem não sabe disso, corre o risco de fazer de novo coisas que já estão feitas, de jogar fora as experiências importantes da vida que já estão construídas. Por exemplo, já criou seus filhos, tem 45 anos. Os filhos já são grandes, adolescentes, mas como ele voltou lá, quebrou família, quebrou empresa, quebrou não sei o quê, ele se casa, começa, tem novos filhos de novo, tudo. E quando você vai conversar com ele, ele começa a te dizer, puxa, parece que eu estou fazendo coisas que eu já tinha feito, não sei direito o que e tal. Esse fenômeno de deslocamento, como a mente de cada pessoa está estruturada de uma forma, por vezes ele não se dá conta disso. E na clínica, uma das maneiras de mostrarmos isso para a pessoa, quando for o fato de mostrar, porque às vezes ela sabe, quer fazer assim dessa forma, é vendo na historicidade dela como ela vislumbra. Okay? Cada um de nós tem um modo de fazer isso. Uns por epistemologia, outros por sensorial, etc, etc, etc. Agora vamos para a obra de Bertrand Russell. Bertrand Russell escreve essa obra como uma resposta. Uma resposta à vida que ele teve, que foi extremamente difícil, muito complicada. Nós não temos tempo aqui de entrar a fundo na vida desse filósofo, mas esta foi uma das respostas que ele deu, okay? A tudo que ele viveu, e é um discurso extremamente duro. Preparem-se para o que vem agora, tá bom? Essas folhas aqui, o professor assinalou para os nossos propósitos para a aula de hoje. Ao final, a obra será sorteada entre um de vocês, tá bom? Vamos imediatamente à página 34. Olhem o que ele nos coloca aqui. Ele pergunta se a ciência não é dogmática, se a ciência não é falaciosa, se podemos de fato confiar na ciência tal qual ela se apresenta, se a ciência é racional. Olhem o que o Bertrand Russell diz aqui. Nos dias anteriores a Copérnico, não havia necessidade de sutileza filosófica para manter a visão antropocêntrica do mundo. O céu visivelmente girava em torno da Terra e, Na terra, o homem dominava todos os animais do campo. Mas quando a terra perdeu a posição central, também o homem foi deposto de sua eminência e tornou-se necessário inventar a metafísica para corrigir as cruezas da ciência. Essa tarefa foi realizada pelos chamados idealistas, que sustentam que o mundo da matéria é a aparência irreal, enquanto a realidade é a mente, o espírito. Transcende a mente o espírito do filósofo como ele transcende o homem comum. Além de não haver lugar como a própria casa, esses pensadores nos garantem que todo lugar assemelha-se à nossa casa, da melhor forma possível, ou seja, em todas as tarefas que compartilhamos com o filósofo em questão, somos um com o universo. Hegel garante que o universo parece o estado prussiano de seus dias. Os filósofos que o acompanharam, ingleses, o consideram mais análogo à democracia plutocrática bicameral, que é o que eles têm lá. As razões oferecidas para esses pontos de vista são camufladas com cuidado para ocultar, até mesmo de seus autores, a conexão com os desejos humanos. Derivam nominalmente de fontes áridas como a lógica e a análise de proposições. Muito bem, meus senhores. Ora, se filósofos profissionais, se homens imbuídos de explicar o mundo via racionalidade, não percebem isso, um ponto cego desse tamanho, a ponto de fazer dessas analogias uma pauta comum nos seus escritos, e o que ele fala de Hegel aqui é bem conhecido, que dirá o homem comum quando precisa recomeçar suas coisas, quando precisa explicar para ele o que houve. Porque vivemos numa sociedade no qual o tópico 10 raciocínio é muito forte. Já viram amigos de vocês quando tiveram problemas muito graves, como fizeram? Você vai lá visitar seu amigo e ele diz: eu estou procurando entender, eu quero uma explicação, eu quero saber o que está acontecendo. Racionalidade. Mas se eles incorrem no mesmo problema que Bertrand Russell coloca aqui, que os grandes filósofos fazem, os grandes sistemas, e não conseguem uma alteridade suficiente que torne possível ver o que estão fazendo. O problema é o que então de fato estão fazendo esses que pensam recomeçar. Muitas pessoas que recomeçaram suas vidas no consultório, depois elas nos dizem: doutor, está tão igual, está tão parecido. Terminei meu casamento, me casei de novo, achei que agora seria diferente, estou com os mesmos problemas, são as mesmas queixas e tudo mais. Mudei de cidade, mudei de país, mudei de vida e estou com as mesmas questões, as mesmas angústias. O elemento sintomático nos mostra, entre outras coisas, que pode estar acontecendo esse sistema aqui de relação. E Bertrand Russell, que ele se considera um racionalista, viu? Ele começa a obra dizendo que ele se considera um racionalista muito mais do que um cético, né? Mas que a crítica não o vê assim e tudo mais, etc. Mesmo ele, pela história de vida dele, passou por esses problemas. E várias vezes ele esteve na iminência do suicídio, em depressões tremendas que quase acabaram com a vida dele. Quase pelas mesmas razões, recomeçando. Posto isso, o que podemos fazer? Vamos esperar para que um dia, quando a gente precisar recomeçar a vida de algum ponto, porque algo se abateu sobre nós, tenhamos que fazer tudo igual assim, e depois lá adiante, cansados, exaustos, já com a idade adiantada, descobrir: puxa, eu achava que eu estava recomeçando, mas não foi um recomeço, foi uma propagação das mesmas coisas. Aqui vai uma lição importante da clínica. Uma das maneiras de não incorrermos nisso aqui, diz respeito a uma profunda consideração aos elementos sistêmicos da nossa historicidade. É muito improvável que eu, que vocês consigamos romper com as nossas historicidades. Não digo do ponto de vista ético, cognitivo, isso é possível, você pode mudar um partido político, era filósofo, agora é psicólogo, pode, isso é possível. Não é a isso que eu me refiro às construções internas que nos mostram eu sou isto. Elementos que permeiam a linguagem, o sistema de fazer as coisas, nosso modo de ser no mundo, coisas muito profundas, os alicerces que fazem com que nós nos identifiquemos conosco. Então, se a gente sabe que há certas coisas que, mesmo ruindo a vida de todo jeito, eu levarei comigo porque são minhas, como a cor da pele, como o meu sistema nervoso e outras coisas, ora, então eu sei que esse recomeçar usará fortemente elementos anteriores. Ok? Quais são esses elementos anteriores? Nós fazemos essas considerações quando, por exemplo, vamos nos casar de novo? Estamos viúvos, conhecemos uma pessoa, aqui na faculdade vamos casar de novo. Nós consideramos isso? Muitos não consideram. Muitos prosseguem a vida e colocam uma pessoa, uma situação que está chegando, como se ela já tivesse obrigações anteriores e já é complicado uma relação. Que dirá então quando você a carrega com elementos que não pertencem a ela, que são situações anteriores? Bertrand Russell coloca isso diretamente na contabilidade filosófica. E diz que nós, filósofos, fazemos muito esse tipo de coisa. Tanto é que consideramos a ciência algo que poderia nos salvar e acabou quase que por nos enterrar por completo. Ah, assim, no mundo dos pensadores abstratos, são seus erros que dão a chave de sua personalidade. Muitos podem contestar que... professor, por favor, pode, vamos ligar, porque o Cuiabá 40 graus. Quando eu vejo que os meus alunos começam a ficar, a escabecear e a ficar sonolentos, eu penso, bom, temos que ligar o ar-condicionado. Muitos podem contestar que mesmo que os sistemas inventados pelos homens não sejam verdadeiros, são inofensivos e reconfortantes e não devem ser perturbados. Porém, na verdade, não são inofensivos. E o conforto que trazem é comprado com carinho pela infelicidade previsível que leva os homens a tolerar. O mal da vida surge em parte de causas naturais e em parte pela hostilidade do homem em relação a seus outros homens. Nos tempos antigos, a competição e a guerra eram necessárias para garantir alimentos que podiam apenas ser obtidos pelos vencedores. Atualmente, graças ao domínio das forças da natureza que a ciência começou a ter, haveria mais conforto e felicidade para todos se nos dedicássemos à conquista da natureza e não um dos outros. Bem, isso foi um prefácio. O que vem agora, pessoal? Aquilo lá eu sei que atingiu vocês remotamente, atingiu mais aos filósofos. O que vem agora vai nos atingir como pessoas e vai colocar em xeque alguns dos nossos mais caros pressupostos. Por exemplo, se eu perguntasse aos senhores, se eu perguntasse ao professor Walter, você é uma pessoa do bem, professor? Você é todo lado dos mocinhos nessa vida? Está vendo? Ó, o outro também. Nós estamos do lado do bem, nós somos os mocinhos. E Bertrand Russell vai agora nos dizer uma coisa que soa quase como um desaforo. Tá bom? Ah, não é aqui. É aqui, ó. É na próxima parte aqui. Todos nós sabemos o que queremos dizer com homem bom. O homem bom, o homem ideal, não fuma, não bebe, evita. Isso foi escrito há várias décadas, tá? Então vocês têm que dar esse desconto. Não mudaram muito algumas coisas, mas vocês vão notar algum ponto aqui que merece alguma atualidade. Então, continua Bertrand Russell. O homem bom não fuma, não bebe, evita a linguagem de baixo calão, conversa na presença de homens exatamente o que falaria se houvesse mulheres presentes. Vai à igreja com regularidade e tem opiniões corretas sobre todos os assuntos. Tem verdadeiro horror ao mau procedimento e está ciente de que é nosso doloroso dever punir o pecado. Tem horror ainda maior a pensamentos errados e considera ser responsabilidade das autoridades proteger os jovens contra os que questionam a sabedoria das opiniões aceitas, de modo geral, pelos cidadãos de meia-idade bem-sucedidos. Além de seus deveres profissionais, aos quais é assíduo, ele dedica muito tempo a trabalhos que visam ao bem. Pode estimular o patriotismo e o treinamento militar, pode promover a indústria, a sobriedade e a virtude entre os assalariados e seus filhos, cuidando para que as falhas sejam devidamente punidas. Pode ser o curador de uma universidade e evitar uma admiração imprudente e precipitada pelo aprendizado, por permitir a admissão de professores com ideias subversivas. Acima de tudo, é claro, sua moral, e ele colocou aqui entre aspas, em um sentido limitado, deve ser irrepreensível. Pode-se duvidar se um homem bom, no sentido acima descrito, faz, na média, mais bem do que o homem mau. Será que nós, na nossa bondade, nós criaturas que estamos do lado do bem, das coisas que são corretas, podemos estar fazendo pior do que aqueles que fazem o mal abertamente? Seria possível uma coisa dessas? E entre outros problemas que isso aqui pode acarretar, vamos ver a fundamentação dele aqui. Mas entre os males que isso pode de fato acarretar, está então que quando finalmente eu sou vencido, quebra minha empresa, desfaz minha família, tudo que era erguido na mentira, na devassidão e de fato nas coisas que são nocivas, mas que estavam mascaradas por tudo aquilo que é ético e que é bom, então, quando há uma ruptura dessa natureza, eu não deveria recomeçar. Deveria dizer que bom, finalmente acabou a farsa, está tudo desmascarado agora, não vou recomeçar, vou começar. Mas para isso, entre outras coisas, ele teria que ter razão, não é? Será que ele tem? Vamos ouvi-lo. Somos filósofos. Primeiro vamos ouvir os argumentos do homem, depois a gente vê o que faz, né? Então, Bertrand Russell continua. Quando digo mal, me refiro ao homem oposto ao que acabei de descrever. Um homem mau fuma, bebe ocasionalmente, xinga quando pisam os seus carros. Sua conversa nem sempre pode ser impressa e, às vezes, passa os domingos ao ar livre e não na igreja. Algumas de suas opiniões são subversivas. Por exemplo, ele pode pensar que se desejamos a paz, devemos trabalhar pela paz, não pela guerra. Assume uma atitude científica contra o mau procedimento, como tomaria com seu automóvel se ele se comportasse mal. Argumenta que sermões e prisões não irão curar para mais o vício do que remendar um pneu furado. No que se refere aos maus pensamentos, ele é ainda mais perverso. Sustenta que o chamado mau pensamento é apenas um pensamento, e o chamado bom pensamento consiste na repetição de palavras como um papagaio. o que lhe confere empatia a todos os tipos de excentricidades indesejáveis. Suas atividades fora do horário de trabalho podem consistir basicamente em divertimento ou, ainda pior, em fomentar descontentamento em relação a males evitáveis que não interferem no conforto dos homens no poder. E é até mesmo possível que, em se tratando de moral, talvez ele considere seus lapsos de modo tão cuidadoso como faria um homem verdadeiramente virtuoso, defendendo-se com a perversa contra-argumentação de que é melhor ser honesto do que fingir dar um bom exemplo. Ao falhar em um ou em vários desses aspectos, um homem será considerado doente pelo cidadão médio respeitável e não terá permissão de assumir qualquer cargo de autoridade, como a de um juiz, um magistrado, um diretor de escola. Esses cargos são ocupados somente por homens bons. Que acha? Eu sei que vocês estão achando interessante o argumento dele, mas querem ver como já não vão gostar? Somos demitidos dos nossos trabalhos, acusados injustamente de hipocrisia ou coisa assim. Vamos a um médico, a um terapeuta, a um sacerdote e dizemos: eu vim aqui porque eu quero refazer a minha vida. E este, certo, leu aqui o que Bertrand Russell disse, concordou, e sem um juízo mais profundo, ele te vira para nós e diz: olha, que bom que aconteceu isso, você está livre, livre pela dor. Você viveu com medo, viveu angustiado, você sabia que tudo era uma farsa, uma mentira, e tentava levar, porque estava preso, não sabia como fazer diferente. Acabou. A vida conseguiu te libertar, quebrou essas coisas todas. Vai agora, segue livre. Não te enclausura mais. Não vamos refazer as coisas, não. Vamos fazer. Vocês achariam, no momento de dor, no qual houve uma perda, no qual houve uma vicissitude de grande proporção, um discurso assim, acham palatável, acham que dá para aceitar algo assim? Quantos vocês conhecem que fariam isso? Poucos, não é? Mas temos uma dobra de discurso muito curiosa. Ora, se eu sei que a vida que eu tinha me angustiava, se eu sei que era tudo uma falsidade, se eu sei que eu vivia com os nervos à flor da pele, estressado, correndo, nada era bom, sempre eu vivia reparando, resolvi um problema aqui, já tinha um outro ali, sempre a vida era isso, sempre sobressalto, nunca havia paz. Se eu sei de tudo isso, finalmente aconteceu algo e essa vida quebrou, eu corro para um terapeuta para refazer minha vida? Ora, mas eu não sei disso. Olhem a fundamentação que existe para que tantas e tantas pessoas queiram refazer. Muitos acreditam assim: não, doutor, o senhor não entendeu, eu quero refazer a minha casa, a minha família, casar de novo, ter meus filhos, mas não como era antes. Ah, ele não quer como era antes, ok. Então ele quer refazer as coisas, agora ele quer ter paz, trabalhar em algo que ele goste, viver com quem de fato ele ama, é isso sim. Observem por onde vai entrar agora o vírus que destruiu tudo antes e que vai provavelmente destruir de novo. É a maneira como ele vai fazer isso. A maneira como ele vai fazer. As mesmas coisas que o angustiavam, pela forma como ele vai estruturar tudo isso, vão angustiá-lo de novo. Então ele sai com a ideia: bom, eu vou até a igreja lá do Padre Edson, vou orar, eu já vi uma paroquiana que me interessa, eu vou refazer minha vida com ela e tudo mais. A ideia, ok. Quando ele então chega diante da moça, como é que ele vai interagir com ela? Com os mesmos padrões com que ele interagia antes.
E aí a moça o acolhe, leva para a família dela, tal. Chega lá, como é que ele interage com a família da moça? Com padrões muito semelhantes com o que ele fazia. O primo dela quer montar uma fábrica. Ele diz, então vamos montar a fábrica. De novo, de novo, de novo. Bertrand Russell coloca aqui sobre os homens bons e maus. Ele diz assim, ó, toda essa conjuntura é mais ou menos moderna. Existiu na Inglaterra durante o breve reinado dos puritanos e foi por eles transplantado para a América. Não reapareceria com força na Inglaterra até após a Revolução Francesa, quando foi considerado o melhor método de combater o jacobismo, isto é, o que agora devemos chamar de bolchevismo. Durante a juventude de Woodrow, sua juventude, ele simpatizava com a Revolução Francesa. Foi para a França, escreveu boa poesia e teve uma filha natural. Nesse período, ele era um homem mau, ele botou entre aspas. Depois se tornou bom, entre aspas. Abandonou sua filha, adotou princípios corretos e escreveu poesia ruim. É difícil pensar em qualquer exemplo de um poeta que tenha sido bom quando escrevia poesia de qualidade. Dante foi deportado por propaganda subversiva. Shakespeare, a julgar pelos sonetos, não teria sido autorizado pela imigração americana a pisar em Nova York. Faz parte da essência do homem bom que ele apoia o governo. Entretanto, Milton foi moralmente correto durante o reinado de Cromwell e incorreto antes e depois, mas foi antes e depois que ele escreveu sua poesia. De fato, a maioria foi escrita depois de ter escapado por um triz e ser enforcado, como o bolchevique. Em outras direções, o mesmo é correto e verdadeiro. Todos sabemos que Galileu e Darwin eram homens de má índole. Spinoza era considerado terrivelmente perverso até 100 anos após sua morte. Descartes foi morar no exterior por temer a perseguição. Quase todos os artistas renascentistas eram homens malévolos. Quando se trata de assuntos modestos, aqueles que contestam a mortalidade evitável são necessariamente maléficos. Viviam numa região de Londres onde uma parte é muito rica e a outra muito pobre. A mortalidade infantil é anormalmente alta e os ricos, por corrupção ou intimidação, controlam o governo local. Eles usam esse poder para cortar os investimentos do bem-estar infantil e na saúde pública e contratam um médico por um preço inferior ao padrão estipulado, com a condição de que ele trabalhe em tempo parcial. Ninguém consegue obter respeito das pessoas locais influentes, a não ser que considere os saborosos jantares para os ricos mais importantes do que a vida das crianças pobres. O mesmo acontece em todas as partes do mundo que conheço, o que sugere que podemos simplificar nossa ideia do que constitui um homem bom. Um homem bom é aquele cujas opiniões e atividades são agradáveis aos que detêm poder. O que a filosofia clínica tem a dizer sobre isso? Se somos filósofos clínicos, nós não somos reprodutores de discurso, em grande parte dos casos. Uma pessoa vem ao meu consultório, tem depressão, doutor. Eu não vou dizer, ok, tal qual o mecânico vou arrumar para você voltar para lá, para quem o adoeceu, já que você considera isso uma doença. É isso que nós, se nós fizéssemos isso, estaríamos fazendo. Que contribuição estaríamos dando ao mundo a não ser perpetuar as coisas que nós mesmos consideramos erradas? Mas, se por outro lado, como filósofo clínico, eu recebo uma pessoa como esta aqui, que é tido como um homem bom, porque é conivente com aqueles que estão no poder, que fazem com que crianças de rua fiquem pelas ruas e tudo mais, Mas é um homem bom, por exemplo, alienado. Ele não sabe que, ele tá, que a maneira como ele atua perpetua isso que ele, se soubesse, procuraria evitar. Então eu devo mostrar isso a ele? E por que deveria eu mostrar isso a ele e não, por exemplo, os elementos ecológicos, como Bob quer, os elementos políticos, como, ou os elementos existenciais que agora Habermas e outros estão trabalhando na Alemanha? Qual é o fundamento de um filósofo clínico de dizer, eu vou trabalhar isto com você? Por quê? Qual é a defesa de fundamentação para isso? Ele não poderia dizer, doutor, eu não vim trabalhar essa profissão. Não me interessa isso que o senhor quer trabalhar comigo, eu vim trabalhar uma outra coisa. Se tivesse uma vinculação direta, ok, a ansiedade dele está por conta disso. Talvez eu pudesse ainda linkar as coisas. Mas quando não tem? Estão vendo? É por isso que na clínica, os senhores, quando tiram a historicidade de uma pessoa, vocês observam as 10 mil propensões dessa pessoa e o que se coloca nos caminhos dessas propensões. Se é música, quais são os elementos que estão lá? Eu não posso pegar essa pessoa que vê o meu consultório e dizer, olha, no Alasca estão matando pinguim e você vem aqui me falar de música. Temos que defender os pinguins. Ele vai dizer, o senhor é doido, doutor. Não que a questão do pinguim seja uma questão menor, mas é que não está entre os trilhões de coisas que o universo tem, não está na linha de ação dessa pessoa. Ou será que nós vamos na vida cuidar dos 300 trilhões de coisas que o universo propõe? Não dá. Não está na nossa estrada, no nosso caminho. E saber o que está na nossa estrada, no nosso caminho, é o estudo da historicidade que vai me dizer. Bertrand Russell não era um filósofo clínico, ele era um filósofo de analítica de linguagem, um lógico, um matemático. Ele enxergava o mundo sob esse prisma que ele está nos colocando aqui. Ele fazia uma leitura lógica das coisas, da realidade dele, e nos mostrava a opinião dele sobre isso. Inúmeras questões do consultório nem remotamente passam pela questão ética, de bom, mal, certo, errado. Inúmeras questões não dirão respeito a isso que ele está colocando aqui. Vocês lidarão no consultório com questões estéticas, questões religiosas, questões de outras ordens, de valores e buscas, às vezes também essas aqui. Quando for essas, dialogaremos com ele em outras bases. Ok? Em outras bases. Aí ele cita uma série de homens maus do passado que se tornaram proeminentes e que serviram de modelos para a humanidade e tudo mais. Bem, aqui eu vou fazer uma parada na leitura para colocar algumas coisas para vocês. Então, o tema da nossa aula de hoje é recomeço. Quer dizer, após um elemento qualquer na vida da pessoa, ela opta por isso que se chama de recomeço. O exercício que vocês estavam fazendo é quais são os critérios, não é? Isso. No consultório, algumas pessoas, quando batem em objeções, por exemplo, sabe o que elas fazem? Provocam. Se tornam perdulárias, negligentes. Empurram até onde isso possa ir para que a vida ou outras coisas desconstruam ou tornem administrável. Outras abandonam. Há pessoas que, quando chegam diante de um forte problema, ao invés de ver, bom, o que eu posso fazer sobre isso, o que elas podem fazer sobre isso é abandonar o problema. Muitos fazem isso, vão embora. Você vai ao médico, ele diz, olha, isso temos que fazer quimioterapia. Senão eu vou recomeçar, vou fazer outra coisa. Ou seja, qual é o critério que uma pessoa tem para recomeçar, de fato? É só olhar para a historicidade de vocês, vocês vão ver. critérios que vocês elegeram. Às vezes vocês não propriamente recomeçaram, recomeçaram por vocês. Disseram, agora é diferente, é por aqui e tal, a esposa, o marido e você foi, tá bom? Vamos por aí então. Vamos fazer um pequeno intervalo, 10 minutos para a água, para a hidratação, nesses 40 graus aqui, e depois nós voltamos para a segunda e última. Bem, nessa retomada da nossa aula de hoje, vamos diretamente ao que o professor Arildo Marconato colocou. Eu acessei para vocês aqui, ó, no quadro, uma conferência que foi realizada na Universidade Estadual do Maranhão, em junho, que é um tema complementar ao que estamos tratando aqui, reparação, a vida após os grandes tropeços. Vocês podem depois ouvir essa conferência na íntegra, clicando ali, ó, nesse ponto, está ali na... serve como uma complementação ao que estamos vendo aqui. Bem, a questão é, como saber que nós estamos tratando de um recomeço? Né? Porque o professor Arildo colocou foi que às vezes na clínica ele encontra pessoas que, diante de um problema, parece que fazem um desvio, parece que fazem um ajuste. Como dimensionar se isso é um recomeço ou se é outra coisa? Sobretudo, se você estiver diante de pessoas que naturalmente se confundem quanto ao tema, elas podem dizer que não estão recomeçando todos os indicativos mostram isso, e outras vezes é outra coisa completamente diferente. Como dimensionar isso? Vamos partir de exemplos bem simples, bem singelos. Olhe, se você está fazendo um curso de filosofia aqui na faculdade, no Estúdio Eclesiástico, aqui em Cuiabá, terminou o primeiro ano, teu professor, o reitor aqui, o Edson, diz para você, o ano que vem você prossegue o segundo ano. É uma continuação. Continuação. Ou seja, a natureza do que você está fazendo, a natureza da sua vivência, e o que essa natureza, a que isso corresponde, é que vai te dizer se você está recomeçando, se é um término, se você interrompeu e não vai mais retornar. É a natureza. Ainda assim, muitas vezes o aluno interrompeu os estudos na metade. Passam-se 2 anos, ele retorna e diz, eu quero recomeçar. E o reitor diz para ele, olha, pelo que eu vi aqui, você não está recomeçando. Praticamente um novo curso. Você terá que ir lá para o início, porque o que você fez já são outras cadeiras, já são outras coisas. Não dá para dizer recomeço, porque agora serão outras coisas. Viram as diferenciações? Só que no que concerne a subjetividade humana, isso não é tão óbvio assim, em muitos casos. A gente não sabe, em muitos casos não é assim. E tem outros elementos aqui, querem ver? Às vezes você está certo de estar recomeçando algo, tudo indica que é isso mesmo, no entanto, alguns elementos chaves mudaram. Por exemplo, aquela sua filha amada que vivia na sua casa, casou, ela mora em outra cidade, você já tem um neto e agora as mesmas coisas são inteiramente diferentes. E isso que ela nem participava diretamente. Era por estar com você que ela, subjetivamente, você fazia as coisas de outra forma. Vamos aqui voltar ao texto. Bertrand, sim?
Sozinho, né? Bom, ou a queimada da minha cintura, onde me dá mais vitalidade, onde é mais forte. Então, fui utilizando o tópico de epistemologia, né? E fui por esse caminho aí hoje. Isso não é um razoável, o meu caminho era esse, mas recomeçar por onde você tem um visualismo, quanto mais forte, ou o que tem de mais forte que sobrou, mais forte, não é razoável isso.
Algumas pessoas não recomeçam. Para ele foi assim, mas algumas pessoas não recomeçam. Elas não têm um elemento na estrutura do pensamento delas para fazerem isso. São pessoas que, quando algo quebra numa relação, num trabalho, numa estrutura qualquer, elas não sabem retomar. Sabe? Elas não conseguem. Claro, estou falando de coisas que são realmente significativas para elas. Algumas não. Até podem, às vezes nós encontramos na historicidade delas uma abertura para isso, uma condição para isso. Não querem. Elas acham que remendo não pega bem, que depois isso ainda fica pior, que era melhor então afastar e, sabe, em outra história, de outra maneira fazer as coisas. Alguns funcionam assim. É importante você ver como é que isso é para você. Agora, isso pode adquirir caracteres dramáticos, assim. Porque às vezes você convive com uma pessoa que não usa esses recomeços. Sabe? Há pessoas que não fazem isso. Não, elas não conseguem existencialmente. É contra a própria natureza delas de fazer as coisas. E é complicado. Sobretudo se a pessoa tem tudo para isso. Já imaginou um pai aconselhando um filho, uma filha, que passou por um problema dramático, e que agora tem a oportunidade de refazer a vida, esse pai, essa mãe, dizendo, minha filha, vai, você tem condições de se erguer de novo, você já está bem, não é preciso mais fazer quimioterapia, nada, e a pessoa não consegue. Aquela ala da vida dela morre, e às vezes o que está dentro dela morre também. Sabe, são áreas de deserto que se formam, às vezes, na IP da pessoa, E há elementos cambiantes que ora estão ali, ora estão em outro lugar, mas, e que padecem muitas vezes com isso. A pessoa começa a elaborar uma série de elementos assim, de confusionais, de equivocidade, e que precisam ser pesquisados. É interessante isso, em algumas pessoas é bem grave. Vamos seguir a obra então? Querem perguntar mais alguma coisa? Colocar? Exemplos, não? Vamos adiante. O Bertrand Russell vai nos colocar determinados elementos que aparecem por vezes em determinados contextos e que fazem eles surgem como elementos laterais, eles não são a pauta, eles não são o que é o cerne do evento, mas acabam causando muito estrago. Olha o que ele coloca aqui nessa parte que nós vamos ler aqui no capítulo 10 da obra dele.
Não sei se eu liguei aqui o gravador.
Assim, está gravando. Durante a guerra, os detentores do poder em todos os países acharam necessário cooptar a população mediante concessões incomuns. Os assalariados teriam um salário vitalício, os indianos foram comunicados que eram homens e irmãos, as mulheres ganharam o direito de votar e aos jovens permitiu-se que influíssem, que usufruíssem dos prazeres inocentes de que os mais velhos, em nome da moralidade, sempre desejavam lhes privar. Após o final da guerra, os países vitoriosos começaram a excluir os instrumentos que propiciavam as vantagens concedidas temporariamente. Os assalariados foram duramente prejudicados pelas greves de 21 a 26. Os indianos foram segregados por meio de diversas ocasiões. As mulheres, embora não pudessem ser privadas do direito do voto, eram demitidas de seus trabalhos ao se casarem, a despeito de uma lei do parlamento contrária a essa conduta. Todas essas questões são políticas, determinadas por corporações com direito a voto que representavam os interesses das classes dominantes na Inglaterra e as organizações de resistência na Índia. No entanto, como nenhuma corporação organizada representa o ponto de vista daqueles que acreditam que um homem ou uma mulher devem ser livres para desfrutar os prazeres que não causam prejuízo aos outros, os puritanos não enfrentaram uma séria oposição e sua tirania não foi considerada passível de suscitar uma questão política. Esse é um ponto muito interessante. Se nós considerarmos que, assim como há numa sociedade, numa época, certos recomeços, e viram como foi aqui durante a guerra, quando nós fazemos isso em nossas vidas, muitas vezes não é semelhante? Não concedemos certas coisas a nós mesmos, sobre, bom, eu estou refazendo a minha vida, e isso aqui que eu não costumava fazer, nem ser, eu vou permitir sim, porque é por um tempo apenas. O que ele fala aqui atingiu em cheio milhões de pessoas, mas milhões de pessoas não no âmbito social, no âmbito pessoal também, nesses recomeços. São pessoas que tomaram licenças, que ergueram planos, que encaminharam vidas e que subitamente tiveram isso recolhido, que é o que nós fazemos muitas vezes conosco nas nossas vidas. Bom, agora eu me formei, vou trabalhar agora, vai ser tudo diferente. Puxa, mas dá para fazer assim? Como se fossem molas e cordas que você puxa e... Olha, para algumas pessoas isso é muito... É dilemático e é tremendo. E o Bertrand Russell aqui vai fazer uma crítica duríssima ao puritanismo. Muito dura, muito pesada ao que... a maneira como conduziram as coisas, como fizeram as coisas. Só que, para não pesar demais, olha o que ele diz depois. Ele diz assim: seria injusto apontar somente os inconvenientes do puritanismo sem mencionar os serviços prestados por ele à humanidade. Na Inglaterra do século XVII até tempos modernos, ele apoiou a democracia contra a tirania dos reis e dos aristocratas. Nos Estados Unidos, o puritanismo lutou pela emancipação dos escravos e colaborou muito para converter a América no campeão da democracia do mundo inteiro. Esses foram grandes serviços em benefício da humanidade, mas pertencem ao passado. O problema atual não é tanto a política democrática, quanto é uma combinação de ordem com liberdade para as minorias. Esse problema requer uma perspectiva diferente da dos puritanos. Ele precisa de tolerância e concórdia, ao invés do fervor moral. E a concórdia nunca foi o ponto forte dos puritanos. São os fatores que, quando surgem, e sobretudo no âmbito da clínica, pedem por várias... Quer ligar agora? Pode. Pedem vários reparos, várias considerações. Aqui eu tenho, antes de prosseguir, eu tenho umas questões para falar com vocês. Quando a gente fala em recomeçar... E aqui no texto, o Bertrand Russell vai falar desses elementos puritanos, que como dividiam com régua as coisas, isso é, isso não é, isso pode, não pode, sim e não, sabe, como conseguiam fazer isso? Só que a vida, ela é muito maior do que essas questões. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quando recomeçam, vamos supor que recomeçaram propriamente como a gente tem estudado aqui, e lograram êxito, acham que então a vida se definirá de uma maneira cartesiana assim, ó. Até aqui então havia esses problemas, aqui eu rompi com as coisas que estavam acontecendo na minha vida, daqui para lá é tudo uma nova etapa que eu reiniciei. E acham que, por ser assim, esses elementos anteriores não chegarão mais até as nossas vidas? Não. Como é que alguns desses elementos anteriores, uma vez que agora a sua vida é outra, as pessoas que estão na sua vida, os caminhos são outros, como é que esses elementos aqui ainda conseguem chegar, às vezes, nesta nova vida? Que é uma vida de recomeço. Não, você não é mais aquela pessoa que estava aqui. Você é uma pessoa que está aqui. Esses elementos que ainda, porventura, chegam até nós aqui, qual é o lugar que eles ocupam? Para nós, para eles mesmos, quais são as intercessões que eles acarretam por chegar aqui? Querem ver um exemplo? Filhos. Você se divorciou, casou de novo, mudou de cidade, mudou de país. Seu filho, sua filha ligam para você. Pai, quero passar o Natal aí. E a tua esposa diz aqui, não. Para passar lá com os pais dele, com a mãe, com o pai dele aqui, e nós vamos passar em família. E aí você diz, mas a minha filha, meu filho, são da minha família. Assim, são da sua, mas não da minha. Como ficam esses elementos? Estão vendo? Você já está numa outra etapa, com outras questões, e com esses movimentos você consegue lidar com isso que está aqui e que ainda alcança você. Alguns desses elementos que ainda insistem em estar lá, por vezes, acontece muito semelhante ao que ele colocou aqui com os puritanos. Pessoas que são democráticas, pessoas que são dadas ao diálogo, com receio de colocar fora tudo aquilo que acarretou um recomeço na vida delas, rompem com esses elementos poucos que ainda chegam aqui. Não permitem mais que cheguem, e eles ficam reclusos aqui. Com grandes perdas, com grandes dores, alguns fazem isso. Sobretudo quando recomeçar foi extremamente complicado e difícil. Olha que situação. Querem ver um outro exemplo? Você já está lá trabalhando, você agora assumiu ali uma escola, você é professor, é o que você sonha a vida inteira. Da vida que você deixou, que já não tem mais nada a ver com você, vem um sujeito um dia te procurar. Diz, olha, aquela ideia que você tinha, eu coloquei uma firma que faz aqueles prestação de serviços que você idealizou. Nós estamos muito bem, queremos que você volte. Você vai ocupar um cargo de diretoria, você vai ganhar muito bem, tem isso, tem aquilo e tal. Nossa, você lutou um monte para se desvencilhar dessa parte da sua vida. Você está numa outra parte da sua vida que tem problemas específicos muito diferentes do que havia antes. No entanto, isso que ele está propondo para você, pelo tempo que você vai ter, menos do que você tem lá, pelo salário e por outras coisas mais, preenche problemas que agora você vive aqui nessa nova fase da sua vida, e que você não vivia anteriormente. E alguns ficam na ideia puritana, como fazem essas divisões cartesianas que o Bertrand Russell coloca, que é impressionante como eles faziam isso, de que você pode, não, então eu vou pegar só, eu volto só para fazer esse trabalho, só para poder ter acesso a essa renda, a essas coisas e tal, mas eu continuo aqui. Estão vendo? Às vezes tudo bem, é possível, às vezes é, mas será que a vida é tão quadriculada quanto esses ladrilhos no chão que nos permitem uma convicção de segurança em torno disso? Ou será que estamos arriscando coisas muito importantes? Em alguns casos saberemos dimensionar, mas em muitos casos eu recomendo uma prudência máxima. Sabe, uma prudência muito grande, porque são fatores que não são ilhas, eles vêm carregados de outras coisas, de certas questões, certas vizinhanças importantes. Nessa etapa, eu separei uma parte do texto do Bertrand Russell, com quem estamos dialogando. Ainda que o texto dele tenha como propósito o ceticismo de uma época, ele indaga se uma época é possível isso ou aquilo, e eu estou conversando com esse ceticismo dele no sentido de posso recomeçar na minha vida, que é o tema da filosofia clínica de hoje, podemos recomeçar. O Bertrand Russell agora ele vai entrar numa área extremamente difícil, que é a área do livre-arbítrio, do livre-pensamento. Nós temos o livre-pensamento? Sobre o livre-arbítrio, nós sabemos. Tem sérias restrições, algumas coisas sim, outras não. Mas o livre-pensar, nós temos um livre-pensamento? Nós podemos pensar o que quisermos, ainda que não façamos tudo o que pensamos? Isso é assim? Ele vai colocar agora alguns elementos muito... Aliás, ele começa falando da vida dele, sabia? Que o pai dele, quando morre, diz, ele perde o pai quando ele tinha 2 anos e pouco, e o pai dele, segundo ele, era um livre pensador. E diz que era para entregar para tais pessoas, só que o Estado nega. O Estado entrega para 2 religiosos. E ele se volta contra essa religiosidade e se torna, segundo ele, um livre pensador, tal qual o pai dele queria que ele fosse. Vamos ver o que Bertrand Russell nos fala sobre isso aqui. Ele diz assim: comecemos tentando esclarecer o que para nós significa a expressão livre pensamento. Ok, vamos ouvir o que ele tem a definir sobre isso. Essa expressão tem 2 sentidos. No sentido mais restrito, denota o pensamento que não aceita os dogmas da religião tradicional. Assim, um homem que é um livre pensador, se não for cristão, muçulmano, budista ou xintoísta, ou membro de qualquer outras instituições que aceitam alguma ortodoxia herdada. Nos países cristãos, um homem é chamado de livre pensador quando não acredita em Deus, embora isso não seja suficiente para tornar um homem em um livre pensador em um país budista. Não quero minimizar a importância do livre pensador nesse sentido. Sou um dissidente de todas as religiões conhecidas e espero que todas as crenças religiosas desapareçam. Não creio que, em última análise, a fé religiosa tenha sido uma força positiva. Apesar de estar preparado a admitir que, em determinadas épocas e lugares, ela obteve bons resultados, considero este fato como pertencente aos primórdios da razão humana e a um estágio de desenvolvimento que agora estamos amadurecendo. No entanto, existe uma conotação mais ampla, ao segundo sentido que ele falou, para livre pensamento, que julgo mais importante. Na verdade, o dano provocado pelas religiões tradicionais é primordialmente reconhecível em função da limitação imposta ao livre pensamento, em seu sentido mais abrangente. O sentido mais amplo não é tão fácil de definir como restrito e demanda um certo tempo para se atingir sua essência. Aí ele vai questionar o que é livre, de fato. Quando nós dizemos que uma coisa é livre, né? Se de fato ela é livre. E aí ele conta 3 episódios da vida dele, deixa eu passar para frente, fala da religião, política, educação, sempre mostrando que não há de fato um livre pensamento. Okay? Na opinião dele, não há. Que é uma das maneiras pelas quais ele fala da propaganda, como era feita, uma série de questões. Aí, após concluir que nós não temos de fato isso que nós imaginamos de um livre pensar e tudo mais, ele entra no terreno da liberdade. E aqui nós temos que fazer uma pequena parada antes de prosseguirmos. Bertrand Russell disse que eu não tenho um pensamento livre, que o meu pensamento ele é condicionado pela religião, pela cultura, pela sociedade. Quando muito eu posso me rebelar, mas até isso, ele diz, já é previsto. Não tem como desligar isso aqui. Mesmo que eu pare, ele continua recebendo coisas. Eu tenho uma pergunta para os senhores. Se nós não temos um livre pensamento e não temos liberdade, como é possível falar em recomeçar, no sentido de recomeçar sem as amarras anteriores? Não estará embutido no meu pensamento que não é livre e na liberdade que eu não tenho, que eu vou recomeçar, mas dentro de princípios já? Mas se for assim, onde está a nossa transcendência? Onde está o que faz de nós seres que podem ir além do discurso? Como tantas vezes vimos na história da humanidade, homens que foram muito além de suas épocas, muito além de seus discursos existenciais. Será que é para poucos isso, então? Para pessoas, aliás, como ele, que questionam essas coisas e tudo, ainda que a vida dele não tenha sido lá um testemunho disso que ele nos fala aqui? A resposta filosófico-clínica para essa questão é a seguinte: algumas pessoas, por mais presas e limitadas que o pensamento delas esteja, que a liberdade delas, por mais restrita que possa estar, ainda assim há áreas prováveis nas quais cada um de nós pode encontrar isso que se chama de liberdade. Por exemplo, eu vivo, por exemplo, numa sociedade como nós tivemos há pouco tempo aqui, ditatorial, que eu não posso me expressar, mas eu sou músico. Será que eu não posso, pela minha música, deixar fluir pensamento e outras coisas que, pela palavra, pelas minhas ações, eu não posso? Tudo bem, eu não estou questionando os resultados e o alcance disso existencial, mas eu estou falando da possibilidade de encontrarmos áreas em nossas vidas nas quais somos livres. Conversar essas áreas com o resto da nossa vida é uma questão e tanto. Eu não sei se muitos vão conseguir, mas... Bom, vamos adiante aqui nessa parte da obra dele. O Bertrand Russell acaba optando por uma questão, que é a questão da gradação, é como ele resolve esse problema. Ele vai nos colocar assim: olha, talvez não dê mais para falar assim, ó, livre ou não livre. Pensamento aberto e fluido e livre ou pensamento restrito. Ele talvez seja uma questão de gradação. Quer dizer, em certos contextos você terá um pensamento mais aberto e livre, em outros menos. É assim que ele resolve esse problema que ele coloca para nós. E aí ele vai adiante e nos coloca: algumas liberdades não podem ser toleradas. Certa vez, encontrei uma senhora que afirmava que nenhuma criança poderia jamais ser proibida de fazer qualquer coisa, porque uma criança deve desenvolver sua natureza por si mesma. Então perguntei a ela: o que fazer se a natureza a levar a engolir alfinetes? Mas lamento dizer que a resposta foi um mero vitupério. E, no entanto, a criança, com livre-arbítrio, mais cedo ou mais tarde, engolirá alfinetes, beberá venenos de vidros de remédio, cairá de uma janela alta ou se conduzirá a um final infeliz. Em uma idade um pouco posterior, os meninos, quando tiverem oportunidade, não tomarão banho, comerão demais, irão fumar até adoecer, ficarão gripados porque deitam com os pés molhados e assim por diante. Além do que, se divertirão importunando os senhores mais velhos. Portanto, aquele que defende a liberdade na educação não deve alegar que as crianças podem fazer tudo que lhes agrade o dia inteiro. É preciso haver um elemento de disciplina, de autoridade. A questão é saber dosá-lo e exercê-lo. A gradação que eu falei para vocês. Parece um discurso razoável, não é? Pois Pois então, eu quero questionar os meus queridos colegas e alunos para o seguinte. Vamos supor que eu adote esse discurso de Bertrand Russell nesta questão que estamos tratando, na qual vemos sobre os recomeços. Então, eu poderia dizer, olha, nesse seu recomeço, a questão toda é, não é uma liberdade completa, mas uma liberdade na qual certas coisas você não poderá fazer, outras poderá. Acham que o discurso fica mais adequado? E aí a pessoa me questiona, eu digo, não, isso nem é meu, é de Bertrand Russell, na obra dele sobre os ensaios céticos, na qual ele diz que é uma questão de gradação, já que a liberdade completa não existirá, mas muito menos a coerção aberta. Então, assim nós vamos fazendo as gradações. Aqui você sabe que essas coisas não pode fazer, aquelas podem. Acho que seria uma medida conciliatória, oportuna, bem-vinda. Ele fala muito aqui da questão do professor, mas é muito extenso para a gente ler. Professor em aula e tudo mais. Deixa eu colocar isso numa conversação direta com a filosofia clínica. A resposta em filosofia clínica é um categórico e amplo não. Vamos fundamentar isso? Ora, se eu parto de um pressuposto, de um a priori, no qual eu digo, esta pessoa está recomeçando a vida dela. E a questão que se impõe é, já que ela não terá uma liberdade para fluir na sua nova vida, mas também não quer cerceá-la com restrições, vamos ver em cada ponto o que ela pode e o que ela não pode fazer. Eu já defini, entre mil fatores, que esse é o fator que norteará, que estabelecerá os critérios para esse recomeço. Quem diz que os recomeços têm a ver com isso? Alguns não têm nada a ver com isso, com liberdade ou não liberdade. Em alguns recomeços você diz para a pessoa, vamos tratar então do quanto você será livre, e a pessoa diz, doutor, mas o que isso tem a ver com a natureza desse meu recomeço? Eu sou um pintor, eu tive um derrame, estou voltando a pintar, e eu pinto e... Nenhum momento me passou que eu tenho que... Eu sei exatamente a hora que eu tenho fome, eu paro. A hora que é meu remédio, eu paro. Eu não entendo o que o senhor está falando de... até onde eu posso ir, onde eu... Como é que o senhor está... O que, que o senhor está me dizendo? É quanto à minha ação física, porque eu tive um derrame? É quanto à minha pintura? O senhor pode me explicar? E aí você está... Porque na questão dele, essa questão não se impõe, não tem lugar para ela, ela não entra nem diretamente. Tal qual você vai tratar um sujeito que é um ateu completo, vocês vão ver agora a questão de Deus. Ele diz, por quê? Por quê? Entende? Não tem nada a ver com a estruturação dele, a não ser que você é um sujeito que vai lá para colocar as suas teorias na vida dos outros e não... trabalhar o que está na vida dos outros, que é bem diferente, não é? Então, cuidemos disso, ok? Cuidemos desses elementos. Mais adiante, bom, aqui ele vai falar de algumas coisas, são longas páginas, questão de tempo. Eu prefiro deixar, são duas questões que eu ia colocar para vocês, uma ligada à filosofia e a outra à educação, que ele vai via psicologia, tá? No capítulo 15 dele, psicologia e política, na qual ele mostra várias questões. Mas Vamos diretamente à filosofia clínica, senão não vai dar tempo de trabalhar algumas questões fundamentais. Por favor, professor. Agora que desligamos a usina de barulho, vamos conversar. A nossa sociedade, o que ela nos tem ensinado? Se nós pegarmos os nossos dias aqui em Cuiabá, a sociedade na qual vocês vivem, essa linda cidade, quando um de vocês tropeçar na vida, essa sociedade aí fora dirá: fique no chão, fique morto, ou levante-se, procure se recuperar, não seja um falido, um fracassado. Essa é a segunda, não é? No entanto, é essa fala que é embutida nas propagandas, nas religiões, nas psicoterapias, na indústria dos remédios, na indústria da saúde, que diz: levante-se, reaja, vamos lá, viva e tudo mais. É um viver para mim, para minha essência, para minha existência? Ou é não? Reage, viva. Viva porque nós precisamos dessa peça valiosa para a engrenagem da sociedade dos homens. O interesse da sociedade, quando um de nós tropeça, cai, se machuca, é: levante-se, porque eu quero que você, como criatura, volte a viver e recomece segundo as suas premissas aí internas. É assim que a sociedade me diz? É isso que ela me pede, como ser social. Quais são as ações diretas dela nesse sentido? Já visitaram algum empresário amigo que quebrou? Vamos lá e conversa. Digo: bom, a sociedade quer que você, não há interesse da sociedade que você, um empresário, fique na ruína, no chão. Quanto antes você levantar e tal, melhor. O que a sociedade fez quanto a isso para você? Por exemplo, você quebrou com um papagaio aqui de 4 milhões de reais. Veio alguém aqui e disse: vamos fazer para você, de tal forma que você, pela sua experiência, que pode ajudar muitas pessoas, vamos colocar isso na sua contabilidade, vamos atenuar isso aqui, afinal você deu um emprego para muita gente, produziu muita coisa, nós queremos te ajudar. Foi assim que a sociedade agiu com ele? Mas quem agiu assim com ele, foi a sociedade ou foi um segmento da sociedade? Se ele foi um terapeuta, será que o terapeuta não disse? Talvez então agora você vai fazer o que tem a ver com você e tudo mais. Como os amigos agiram com ele? Os amigos sociais que ele tinha até então. Ele ia a festas, ele tinha um belo carro. Agora ele não pode ir, não tem mais um belo carro. E todos esses amigos o acolheram também assim, no sentido de: levante-se, vamos. Deram tapinha nas costas, não, vai ficar tudo bem, sumiram da vida dele. Ah, eu nunca vi em nenhuma livraria, nada, um livro com o título "Quebrei, o que aconteceu comigo?" e relatos de pessoas que foram arruinadas, que se arruinaram, o que houve a partir dali, com um documentário com enraizamentos. Curioso, não? O que será que essas criaturas teriam a nos dizer? Porque elas veem algo, um trecho, um nicho específico que, de certa maneira, diz muito respeito ao recomeçar. Não é? Nós vemos muitas, você chega numa livraria, você encontra autoajuda, você encontra uma série literária de todas, como montar um negócio, como fazer a contabilidade, peça ajuda a Deus, pense em riqueza, aquelas coisas todas, tem de todo tipo de coisa. Mas quanto ao começar, quanto ao recomeçar, mas aquilo que houve ali na queda, a documentação é mais precária. Por que será, hein? Não há um interesse nisso? Vocês podem ter como um paralelo aqui, ainda que para cada pessoa isso vá ser diferente, o que houve na vida de vocês quando vocês estiveram lá no fundo, lá nas trevas? Quando vocês disseram, meu Deus do céu, não vai ter saída, vou entrar em pânico, em desespero, o que houve ali? Quem estava por perto? O que aconteceu? O que você ouvia? O que disseram? O que você não percebeu? O que aconteceu ali? E o que se passou a partir dali? Porque o que eu vou dizer agora para vocês é curioso. E por isso eu precisei fazer essa introdução toda nessa parte agora. Porque senão essa curiosidade ela fica assim, sem esse fundamento importante. Em boa parte dos casos, e eu diria para vocês assim, ó, talvez na grande maioria dos casos, o recomeço não se dá propriamente por um elemento volitivo no qual a pessoa discerniu e disse, bom, eu tenho que me levantar, eu tenho que fazer, isso até ocorreu à pessoa, isso até participou da vida dela, mas é muito mais provável que esse recomeço veio das forças anteriores que estavam na trajetória e que não foram diretamente afetadas a ponto de ruir e de causar ainda mais um empecilho para a pessoa. Exemplo. Então, minha fábrica quebrou. Demiti 180 funcionários. Não tenho dinheiro, minhas contas estão bloqueadas, levaram os apartamentos, está um inferno. Muito bem. E eu estou desanimado. E chega um filho pequeno meu e diz, pai, olha aqui, o professor pediu para o senhor me ajudar nessa questão. E aí, qual é a questão, meu filho? É aqui, ó, quando a gente não sei o que, precisa estar triste, porque a vovó partiu para o céu, como é que a gente faz? E aí você começa a se ocupar disso. Veja, o teu filho não veio te dar um apoio direto. São forças que estão em andamento, que faziam parte de outros segmentos da tua vida, mas que se relacionavam de alguma forma com o que houve e que provavelmente te empurrarão para frente. Logo chega a tua filha e diz, eu preciso ir para a escola, o senhor me leva? A mãe não pode. Diz, claro, levo sim, vamos lá. E aí no caminho ela vai contando coisas, diz que a mãe da amiguinha dela morreu. Tu diz, o quê? Ela morreu? Tem certeza? Ela diz, claro. Nossa, mas que coisa! Começa a te puxar para os outros elementos da vida, entende? E aí tu chega lá na porta da escola, tal, tá lá um professor que sabe o que mais ou menos aconteceu com você, vem pegar a sua filha. Ele diz, eu tenho um livro para te dar, um livro bacana, que meu pai me deu, eu quero te dar de presente. Tu vai achar esquisito, mas vou te dar de presente. E aí dá um livro, você pega aquilo. Agora eu tenho tempo, acho que eu vou ler isso aqui. Começa a ler e tal. Entende? São coisas assim. Mas não pensem que é só numa função direta como essa, no sentido de prosseguir. Tem outras também que acontecem. Tua esposa diz, amanhã tem a festa lá no sindicato. Nós temos que ir. Mas nem amarrado que eu vou lá. Você é o assunto do sindicato. Vai ficar todo mundo dizendo, olha o empresário quebrado, não sei o quê. Eu não vou. Quer dizer, por afastamento também de certas coisas, o caminho continua. Essas diretrizes todas arregimentadas numa organização que serão para você, da sua forma, são condições, em geral, mais do que suficientes para a sua vida se encaminhar. Um fator que costuma atrapalhar muito aqui, que para cada pessoa, claro, será sempre único, isso é filosofia clínica, não tem mais como traçar uma regra para todos, mas um fator que em muitos casos causa um atrapalho grande são os freios que a pessoa coloca a isso. Os freios não são propriamente a isso, são aquela quebra, a dor da quebra, aquela coisa da chateação, de não adianta, a vida é uma porcaria, uma droga. É para lá que está a dor. Mas como essas coisas estão no espaço da dor e vindo tentando te empurrar, elas são confundidas. Ah, não quero, não sei o quê, não adianta nada, vai, eu vi que não, nada funciona, não adianta, não sei o quê. Removidos esses obstáculos ou direcionados à dor específica, quer dizer, pô, você quebrou, é natural que você está chateado, Você gostava da sua empresa, tinha carinho por ela, pelos seus funcionários, é natural que você fique mal. Agora, isso aqui que está acontecendo é de outra ordem. São outros ventos te levando para os caminhos. São muitos nas nossas vidas. Uma das maneiras, que não é uma regra, mas que para muitas pessoas pode atenuar esse quadro no recomeço, é você entrar nessas outras forças que estão te ajudando. Por exemplo, a tua filha, se eu te levo para a escola assim, o professor foi lá te dar um livro, deixa eu ver o livro. E ele diz, olha, tem 15 minutos, quer tomar um café? Vamos lá. São outras coisas que você está, que começam a te empurrar, ok? E que fazem uma grande diferença. Que ficar no fundo do quintal bebendo pinga e achando que a vida acabou e que o mundo está destruído. Aí sim. Mas isso será para cada pessoa diferente. Para cada pessoa. Não é tão óbvio como eu estou colocando aqui, tem muitos problemas técnicos, inclusive, mas é a nossa função, o nosso trabalho, fazermos isso. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, na Faculdade SEDAC, Estúdio Eclesiástico, aqui no Mato Grosso, e vou ouvir as questões agora dos senhores.